Evangelho segundo São Lucas, o capítulo 24, versículo 45. Então lhes abriu o entendimento, Jesus abriu o entendimento daqueles homens para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vocês são testemunhas destas coisas. Veja que maneira simples e concisa é utilizada por Jesus para resumir o Evangelho. Está escrito, isto é, aquilo que lhes disse, a maneira como vivi, e a minha obra, a minha morte, a ressurreição, não foi algo novo que apareceu em determinado momento da história. Mas desde Moisés, passando por todos os profetas, isto é, toda a saga do povo hebreu, descendência de Abraão, revelam quem seria o Cristo. Está escrito, não lhes trouxe nenhuma novidade. É que vocês não conseguiram entender, por isso eu preciso abrir o seu entendimento. Abrir o entendimento a respeito de toda esta revelação de Deus na história do povo hebreu. E abrir o entendimento da revelação de Deus em Cristo. O Cristo deveria sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. E a partir de então, seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. A partir do Cristo, não se falaria mais de toda a estrutura religiosa construída na história dos hebreus. Não se falaria mais do templo, não se falaria mais dos sacrifícios, dos sacerdotes, não se falaria mais das ofertas, não se falaria mais de uma relação com Deus baseada num ritual religioso. Apenas se falaria no nome de Jesus Cristo. Isto significa, no meu entendimento, que o Evangelho de Jesus Cristo é a superação da religião. Mas em que sentido uso a palavra religião? A melhor definição que encontrei foi de Otto Maduro, no seu pequenino livro Religião e Luta de Classes. Ele diz o seguinte, que religião é um conjunto de crenças e de práticas a respeito de seres superiores e anteriores com quem os fiéis desenvolvem uma relação de obrigações e benefícios. Repito, religião é um conjunto de crenças e práticas a respeito de seres superiores e anteriores com quem os fiéis desenvolvem uma relação de obrigações e benefícios. Isso é um mecanismo fundamental de toda e qualquer estrutura religiosa. A seres superiores, deuses, anjos, espíritos, quem quer que seja. E estes seres superiores, porque são superiores e anteriores, isto é, existem antes de nós, eles nos antecedem na existência. Estes seres que são superiores e anteriores, eles têm o poder de nos abençoar e de nos amaldiçoar, de nos fazer o bem e nos fazer o mal, de nos trazer coisas boas e de nos fazer sofrer, de nos dar vida e de nos esmagar. Então, uma vez que eu identifico um ser superior, eu desenvolvo com esse ser uma relação de obrigações, esperando receber dele os benefícios. Eu descubro o que é que esse ser superior gosta e não gosta, o que é que ele espera de mim, o que é que ele manda que eu faça, o que é que ele proíbe que eu faça. Então, eu construo a minha relação de obrigações. Eu tenho que ir ao culto todo domingo, eu tenho que dar o dízimo todo mês, eu tenho que cantar músicas para ele, porque ele gosta de música, eu tenho que fazer ofertas, por exemplo, nas esquinas, eu tenho que dar frango, farofa, eu tenho que dar manjar, eu tenho que dar sangue, eu tenho que matar animais para ele. Ele gosta dessas coisas, ele vive disso. Então eu tenho essas minhas obrigações. E não adianta só eu cumprir essas tarefas ritualísticas religiosas. Eu preciso também viver de uma maneira razoavelmente decente. Eu preciso vencer a mentira, não roubar os outros, eu preciso ser honesto, eu preciso ser uma pessoa razoavelmente generosa. Então eu faço tudo aqui embaixo para ficar de bem com esse ser lá de cima. E uma vez que eu faço tudo aqui embaixo para ficar de bem com ele, é claro que eu espero a recompensa. Olha, estou fazendo tudo direitinho, então ó, dei o dízimo, então me dá um emprego novo. Eu fui no culto, então ó, conserta meu casamento. Olha, eu ajudei lá aquela creche, então livra meu filho da maconha. E coisas semelhantes e mais complexas, maiores e até coisas menores. Olha, eu sou uma pessoa do bem. Me dá uma vaga no estacionamento aí, não deixa chover no dia do meu piquenique. E é esse ciclo. Só que tem um problema gravíssimo nesse ciclo. O problema gravíssimo nesse ciclo é que esse ser superior e anterior, se é que nós estamos falando de Deus e não dos espíritos, se estamos falando de Deus, esse ser é perfeito. E nós nunca, jamais, conseguiremos cumprir todas as nossas obrigações. Nós estaremos sempre em dívida para com Ele. E isso gera em nós culpa e medo. Então eu digo assim, ah, você não deu dízimo? Cuidado, hein? Você pode ser assaltado. Você não deu dízimo? Cuidado, você pode ficar doente. Ah, você não está indo na igreja no dia do Senhor, que é o domingo? Você pode sofrer um acidente. Domingo é dia de estar na igreja. E eu vou construindo em você um sentimento de culpa, eu vou deixando você devedor e criando na sua cabeça a profunda consciência de que você está em dívida para com este ser superior. Eu alimento em você a culpa, gero em você o medo, e eu digo para você que eu consigo livrar você da culpa e do medo. Então você vem na minha igreja, você traz o seu dinheiro, você participa da corrente de oração, você participa da corrente da fé, você participa da corrente do jejum, você vem me trazendo as suas ofertas de compensação para que eu fale com um ser superior e ele não amaldiçoe a sua vida. E se você me der bastante coisa, e se você me obedecer direitinho na minha igreja, eu ainda faço promessas para você e digo assim, olha, fique tranquilo, não precisa ter medo de Deus, porque eu não apenas consigo que Deus não amaldiçoe você, mas eu consigo convencê-lo a abençoar você, você vai prosperar. E aí eu substituo o medo e a culpa pela ganância, e eu desperto em você uma sensação de que você é uma pessoa ruim, mas não é tão ruim. Eu desperto em você uma sensação de que você faz coisas erradas, mas que tem gente muito pior do que você. E que você, no fundo, no fundo, não é uma pessoa má. Você é uma pessoa fraca, mas é sincera. E você merece mais desse Deus. E aí, então, eu começo a fazer promessas de coisas boas e de coisas boas. É claro que sempre cobrando a taxa do dinheiro que você traz na minha igreja. Eu alimento em você o ciclo de seres superiores, obrigações e benefícios. E mexo no mecanismo psíquico dentro de você, mexendo na sua culpa, no seu medo, na sua ganância. Se você estiver numa situação delicada na sua vida, sofrendo, passando por alguma dificuldade, melhor ainda para mim, que eu nem preciso falar muito. Se você estiver em desespero, então eu preciso falar quase nada. E esse é o mecanismo nefasto da religião. É um mecanismo diabólico que aprisiona. Aprisiona pessoas a ideias, aprisiona pessoas a igrejas, aprisiona pessoas a líderes religiosos inescrupulosos, aprisiona pessoas a sistemas promotores de agonia de alma. O Evangelho de Jesus, ao contrário, liberta. Jesus disse, vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês. libertar vocês dos homens, libertar vocês das ideias mentirosas, libertar vocês dos sistemas vitimários, libertar vocês dos espíritos das trevas, que são os maiores promotores de escravidão de que se tem notícia na história do universo. Jesus liberta, não aprisiona. Por isso é que Jesus diz: olha, o mecanismo religioso acaba comigo. Em mim, a religião é superada. Jesus diz: olha, tudo o que acontecia em termos de religião comigo acaba. Em mim a gente supera a religião. Inclusive essa religião que nós aprendemos a conhecer no chamado Antigo Testamento. O Deus que precisava de sacrifícios de animais para que a sua ira fosse aplacada e ele não amaldiçoasse o povo. O Deus que exigia o cumprimento de mandamentos que eram impossíveis de ser cumpridos. Agora vem Jesus, e Jesus morre em nosso lugar, cumprindo a absoluta justiça de Deus. Por isso é que o apóstolo Paulo diz que o fim da lei é Cristo, a justiça de todo que crê. A dívida que eu contraí para com Deus, porque não consigo obedecê-lo de maneira perfeita, está paga na cruz do Calvário, quando Jesus morreu. E uma vez que Cristo ressuscitou, é Ele o portador de toda boa dádiva e dom perfeito. Eu não me relaciono com Deus na base dos meus méritos e deméritos. Eu me relaciono com Deus a partir de Jesus. É em Jesus que eu tenho perdão para os meus pecados e que eu adquiro uma nova consciência que agora é livre. A palavra arrependimento é metanoia. É uma transformação da mente. Meta, que está além. Nous, que é a mente. É uma expansão de consciência. Agora eu entendo que eu estou livre do mecanismo religioso, desse ciclo nefasto de culpa, medo e ganância. E que eu me relaciono com Deus a partir de Cristo e da boa vontade de Deus em me abençoar e me amar. Eu não preciso mais ser perfeito. E ninguém pode me cobrar dívidas pela minha imperfeição, porque na cruz de Cristo os meus pecados estão perdoados. E eu reconheço isso, e reconheço que não vivo dos meus méritos, mas eu vivo do amor e da generosidade de Deus. Ninguém agora mais me obriga a ir ao templo, ninguém agora me obriga a dar dinheiro na igreja, ninguém agora mais me obriga a fazer corrente, andar com colares pendurados, fitas amarradas, acender velas, subir escadas de joelhos. Se faço isso, não é porque tenho obrigação para com Deus, eu faço isso porque enxergo algum benefício para mim. Eu, pessoalmente, não enxergo muito benefício em muita coisa que eu vejo na religião. Algumas coisas ainda vejo e pratico. Por exemplo, eu frequento o templo. Por exemplo, eu dou meu dinheiro na igreja. Mas eu não faço isso porque eu sou obrigado e se eu não fizer, Deus vai me amaldiçoar. Eu faço isso porque vejo nisso um sentido, uma utilidade, não apenas para mim, mas para as pessoas com quem eu convivo e para as pessoas que são servidas pela minha comunidade. Eu não tenho mais obrigações, agora eu sou livre. Agora eu sou livre para viver a vida que Deus quer que eu viva, sem culpa, sem medo e sem ganância. Sem estar aprisionado a mim mesmo e sem usar Deus para viabilizar a minha vida. Mas eu me disponho para Deus, para em nome de Jesus abençoar pessoas ao meu redor, assim como Ele, Jesus, me abençoa. Eu faço essa oração, que Deus me liberte a cada dia mais dos mecanismos sutis, nefastos, malignos, da religião, ou melhor dizendo, se você preferir, da religiosidade, e que me faça livre no Evangelho de Jesus Cristo. Faço essa oração por liberdade e convido você a fazer a mesma oração. Música.
Yeshua.